A gente conversa agora com o Alberto Mano Marques, secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São José. Tudo bem, Mano? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Ângelo. Bom dia a toda a sua equipe, aos ouvintes. Prazer estar aqui de novo.
Lembrando que a entrevista que você tem também a oportunidade de acompanhar em vídeo através da nossa página na rede social Facebook. Mano, me conta uma coisa, só para a gente dar um fecho aqui no que diz respeito a esses números do Caged, do ponto de vista de São José, qual é a avaliação que você faz da geração de novos empregos, da perda de vagas com carteira assinada aqui no município nesses últimos meses, especificamente nesse período pesquisado pelo Caged?
Olha, eu acho que se a gente olhar de janeiro a abril, né, a gente tem uma notícia muito positiva, né? São quase 2.000 vagas no total que foram geradas, e com grande destaque, né, uma notícia espetacular, que é o emprego na indústria, né? A gente está aí próximo de entre 500 e 600 novos empregos na indústria, o que é muita coisa. O emprego industrial, como você sabe, Ângelo, ele é muito mais complexo, muito mais difícil, exige muito mais investimento para se gerar um posto de trabalho. Nós tivemos aí, né, esse mês até que foi tímido, 55 de saldo, né, mas no mês passado 460, se não me engano, mais um chorinho de janeiro e fevereiro, totalizando aí 600 empregos com carteira assinada a mais, né, saldo na indústria. Essa é uma notícia espetacular. E que explica um pouco aquela nossa subida que nós comentamos na última entrevista, que São José ocupa agora o quarto lugar, né, no valor agregado do ICMS do Estado, deixando para trás cidades importantes como Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, ficando atrás apenas de São Paulo capital e Guarulhos e Paulínia, que é um caso à parte por causa da refinaria. Então, acho que o setor industrial vai indo bem. Nós temos uma conversa à parte, né, para o setor aeronáutico, que está muito concentrado aqui na nossa cidade e região. Aí ainda não há uma recuperação tão franca, né, mas já existem notícias interessantes, vindos lá do lado da Embraer, né, com alguns anúncios de vendas firmes, fechadas, 30 aviões como empresa lá europeia e mais algumas outras pequenas anúncios, de forma que a ação da Embraer já valorizou 100% nesse primeiro quadrimestre, né? Então, eu acho que a Embraer, começando a encontrar o seu caminho e passando aquela fase mais aguda da trombada do negócio com a Boeing, passa a fazer todo um efeito na cadeia, né? Nós tivemos, Ângelo, precisamente 9 empresas da cadeia aeroespacial que fecharam as portas, né? De um total de 120 e poucas, né? É bastante, né? Nós temos aí empresas entre 25 e 30, 40 funcionários, então a gente tem aí talvez uns 300 empregos que foram perdidos com esse impacto na carteira aeronáutica, né? Já estão computados nesses números que a gente falou, mas de qualquer forma, quando você põe uma lupa no mercado aeronáutico, a crise foi um pouco maior do que em outros setores. Mas, aparentemente, a gente começa uma fase de retomada com a retomada dos negócios da Embraer. Então, eu sou muito otimista, eu concordo com a fala do ministro, né? O ideal teria sido que o Brasil tivesse gerado mais uma vez 250 mil postos, o que aponta para 1 milhão a cada quadrimestre. Esse é um número espetacular. A gente vinha nessa toada. Agora, no mês de abril, deu uma quebradinha no número, até porque muita gente teve o recrudescimento da pandemia, é o caso do estado de São Paulo, com a fase de transição, né? Mas mesmo assim, os setores de serviço e da indústria responderam bem aqui na nossa cidade. O setor de comércio e construção civil sofreram um pouco em abril, coisa que tinha sido melhor em março.
Participação ao vivo do secretário Alberto Mano Marques, que é o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico aqui da Prefeitura de São José. Ô, Mano, eu queria ouvir você também sobre um outro assunto ainda muito atual, que diz respeito à movimentação dos prefeitos aqui destas cidades do entorno de São José e de Jacareí. Além destes dois municípios, prefeitos de Caçapava, Igaratá, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna e Santa Branca. Todo mundo, a partir de ontem, caminhando na direção de adotar medidas conjuntas no que diz respeito aos limites possíveis determinados pelo Plano São Paulo para enfrentamento dos males que a pandemia de Covid-19 vem causando para todos nós. A pergunta é, do ponto de vista econômico, para o desenvolvimento dessas cidades, especialmente para São José, isso é bom, isso ajuda, de alguma forma pode estimular um pouco mais as coisas, especialmente as economias locais, em tempos tão difíceis que a gente está vivendo de enfrentamento da doença, mano?
Eu acho que sim, Ângelo, e acho que faz muito sentido esse tipo de aglutinação, porque é completamente diferente a realidade nesses municípios, né? Especialmente os menores, né? Que são menos ajuntamentos urbanos adensados, né? É completamente diferente, né? A realidade da macrometrópole paulistana. Então, muitas vezes o pessoal do Plano São Paulo toma algumas decisões que fazem muito sentido para os grandes núcleos urbanos, fazem, né, um pouco, algum sentido, ou fazem razoavelmente sentido aqui para a nossa cidade em São José, mas fazem muito menos sentido para cidades como Jambeiro, Paraibuna, que são cidades muito mais arejadas, sem trânsito, sem as grandes mazelas do transporte público. Muitas decisões que são tomadas no Plano São Paulo, Ângelo, já várias vezes foram questionadas, e o pessoal responde dizendo, não, mas a gente está fazendo isso para diminuir, né, a quantidade de pessoas dentro do metrô, dentro dos transportes de massa. Isso não é uma realidade em Jambeiro, Paraibuna, né, e cidades até maiores, né? E mesmo o nosso transporte público é completamente diferente da realidade do transporte público da capital de São Paulo. Então, eu acho que esse ajuntamento de prefeitos dizendo esse tipo de coisa em bloco para que o Comitê de Enfrentamento Estadual, lá que faz o Plano São Paulo, escute um pouco mais fortemente esse tipo de informação, é importante. E também tem o outro lado da moeda, né, Ângelo? Se as coisas, né, pioram, se você tem aí uma indicação clara de um patamar de aumento de infecções, de aumento de internações, aumento de ocupação de UTI, consequentemente de óbitos, também em bloco essas cidades podem tomar decisões mais restritivas de uma maneira coletiva, né? Dizendo que não é uma coisa especificamente desse ou daquele prefeito, não é, mas sim um diagnóstico regional que faça sentido. Ninguém quer isso. Todos os prefeitos estão interessados, né, na flexibilização gradual da atividade econômica. Mas a gente tem que pontuar que com as últimas aberturas que foram feitas para alguns setores, mais o Dia das Mães, que provocou aglomerações indevidas, mais o comportamento, né, de alguns setores, a gente vê aí, né, especialmente a questão dos bares, né, onde você tem uma acumulação de gente de maneira inadequada, em muitos estabelecimentos, isso precisa ser melhor olhado, tem que haver um pouco mais de responsabilidade da população, não é algo que dependa mais do poder público. O poder público fiscaliza, mas a população tem que entender que não pode se aglomerar, né, sem máscara, e onde as pessoas estão um pouco mais alegres, né?
Tenho para você uma última pergunta, que diz respeito ao funcionamento do aeroporto de São José. Essa história de uma nova cepa, de uma nova variante do novo coronavírus, que já preocupa as autoridades sanitárias em todo o estado de São Paulo, mas especificamente nos grandes aeroportos, para os quais foram adotadas algumas medidas restritivas de circulação de passageiros, esse entendimento já chegou também para o aeroporto de São José? E em cima dessa pergunta, como andam as coisas em relação ao funcionamento do aeroporto de São José e a possível chegada de novas empresas para a operação comercial aqui no município? Mano, por favor.
As coisas estão indo bem. Com relação à entrada da nova cepa, nós não estamos recebendo voos regulares de passageiros, né? Então, esse perigo, por enquanto, a gente não corre. Uhum. Se você receber um voo internacional de carga, normalmente é basicamente só a tripulação, né? E a tripulação tem sido muito testada aí no dia a dia do seu trabalho. Então, eu acho que, com relação a um receio de receber pelo aeroporto de São José uma cepa indiana, por exemplo, não é um problema hoje muito no nosso radar. Claro que se descer um voo internacional carga, ou de passageiros não é o caso nesse momento, mas se descer um voo internacional de cargas, a tripulação vai ser controlada e tudo bem. Com relação ao andamento das coisas, Ângelo, vai indo bem, né? Agora, dia 9 de junho, a gente deve receber os estudos, né, do aeroporto. Aí partimos para a fase de audiência pública, os próximos 30, 45 dias destinados à audiência pública. E aí, já no final do mês de julho, comecinho do mês de tal de concessão no mercado. E aí a gente tem que ver os grupos que vão receber então os parâmetros do estudo, vão participar da audiência pública para tirar dúvidas, eventualmente, uhum. E daí vão fazer suas contas para ver quem tem interesse e quais serão os lances para arrematar a concessão do aeroporto por 35 anos. Então, as coisas estão caminhando dentro do cronograma planejado, estamos otimistas, né? A boa notícia é que a cidade tem um olhar diferente, né, do governo federal, que realmente está colocando, né, outorgas importantes para reforço do caixa da União, e está correto de fazer isso. No caso da cidade, não é esse o objetivo principal. Nós vamos facilitar ao máximo o valor de outorga para que a gente atraia o maior número possível de operadores interessados, tenhamos uma boa disputa e que um belo operador venha arrematar o nosso aeroporto, para que o aeroporto tenha a função que ele precisa ter numa cidade como a nossa, conectando as pessoas de São José e de toda a região com algumas localidades importantes, como é o caso de Brasília, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de Curitiba, provavelmente algum destino no Nordeste, né, Belo Horizonte, e talvez alguns voos regionais interessantes, conforme sempre nos coloca, né, o Dr. Osiris Silva. A gente deve ter alguns voos regionais a partir de São José para Centro-Oeste, para Ribeirão Preto, voos mais curtos, na região de Bauru, interior fluminense, né, interior de Minas Gerais, para que a gente possa conectar nossa cidade, os cidadãos, para negócios. E a grande vedete dessa conversa tem sido a carga, Ângelo. A gente tem alguns grupos grandes que estão efetivamente já tratando de documentação para se instalar num curto espaço de tempo. Na minha opinião, antes da licitação do aeroporto, nós já vamos ter operações de carga rodando no aeroporto, o que é uma boa notícia para quem arrematar o aeroporto. Já vai ter operações funcionando, são ativos, são faturamentos que passam a compor a carteira do futuro concessionário. A gente tem aí pessoas ligadas ao e-commerce e também ao turismo que estão se preparando para algumas ações efetivas aqui no nosso aeroporto, bem rápido, se tudo der certo.
A gente vai acompanhar essa movimentação e de tempos em tempos nós estaremos trazendo informações a respeito do tema, especialmente com a presença do Mano. Mano, obrigado aí pela presença e uma boa quinta-feira de trabalho para todos vocês, viu?
Para você também, muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Um abraço.
Participação ao vivo do Alberto Mano Marques, secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São José.